Vocês da Imprensa.
Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Trazemos para cá assuntos que repercutem na nossa bancada e outros que estão relacionados à nossa função, a função de Vocês da Imprensa. E hoje consegui reunir aqui uma dupla muito especial para falar sobre torcer ou não torcer, revelar ou não revelar o seu time de coração. Vanessa Rich. Tem até bandeira aí no fundo.
Que prazer, meu amigo Barretinho. Só você para me juntar com o Juca Kifuri. Eu nunca participei de um programa com ele, tá vendo, Barreto? Que alegria. Obrigada pelo convite.
Juca Kifuri, já tem tempo. Essa paquera tá levando um tempinho já e finalmente eu consegui trazer vocês para Vocês da Imprensa. Juca, tudo bem?
Tudo bem, Barreto. Mas é um enorme prazer em te rever e muito prazer em poder tabelar com a Vanessa. Realmente é um motivo de alegria esse papo que nós vamos ter.
A Vanessa está com um fundo ali com a bandeira do Vasco, que vai fazer uma transmissão pouco depois da nossa gravação para a Vasco TV, né, Vanessa? Esse novo modelo, essa nova linguagem que está me chamando muito a atenção. Como é que tem sido essa experiência? Conta pra gente.
Ah, Barreto, foi um convite que eu recebi que foi assim, um prazer muito grande poder estar junto com o meu time do coração. Estar aqui no Vasco é uma alegria. Eu passei, acho que uns 20 anos da minha vida calada, sem poder falar qual era o meu time, justamente porque o torcedor não consegue entender que a gente trabalha com isenção, né? E é curioso a gente poder falar isso. E um belo dia eu estava no Tá Na Área apresentando o programa e aí o Eric Johnson falou assim, o nosso Vascão, eu falei, ih, falou no ar. Ah, quer saber? Vou para São Januário, coloquei a camisa do Vasco, levei meus filhos e pronto, revelei meu time do coração. É difícil realmente para o torcedor entender que você pode ter um time do coração e não vai fazer você dar as notícias sobre os outros clubes de forma diferente. Você pode trabalhar com isenção e assim eu estou trabalhando até hoje, né? Então hoje eu estou na Rádio Globo, posso falar de todos os clubes e aqui esse trabalho é muito especial e eu só aceitei esse desafio, Barreto e Kifuri, porque justamente eu falei, olha, eu quero ter acesso à informação, eu quero o treinador dentro do estúdio horas antes para eu questionar a escalação, eu quero poder falar com o jogador, porque se eu não tiver acesso, e a gente sabe que mesmo dentro do clube existe uma separação da imprensa com a parte do futebol. E aí, ah, não, vamos preservar os jogadores. Não, o jogador não pode dar entrevista, não. Bom, aí não perde a função, né? A função não é ser a TV do clube, e eu acho que esse é o caminho, eu estou muito feliz aqui.
Pois é, nós já tivemos um tempo na imprensa brasileira em que declarar o clube do coração era quase que uma obrigação, né? E isso teve uma reviravolta, que o Juca Kifuri não aceitou. Juca Kifuri chegou para o jornalismo, ele que tem formação em ciência política, né? Mas chegou para o jornalismo já se declarando corintiano. Juca, foi de caso pensado, foi natural? Como é que aconteceu isso na tua vida e na tua carreira?
Marcelo, talvez a resposta que eu possa te dar seja a seguinte, eu não sei mentir.
Nem
eu
esconder.
Não sei omitir.
Às vezes não precisa mentir, só esconder. Por exemplo, eu acho que todo mundo sabe o meu time. Isso está publicado, tem revistas que saem com esses, não sei se a gente pode chamar de ranking, mas enfim, a lista do time, dos apresentadores, dos comentaristas, dos repórteres. Não é difícil descobrir o meu time, mas eu fui criado sob essa inibição de não, de um jornalista não poder falar o time. Mantenho.
Então vamos lá. Comigo foi assim, quer dizer, assim que eu você sabe que eu não pretendia ser jornalista na vida, eu pretendia fazer carreira universitária. Quando eu me vi jornalista, eu imediatamente pensei, as pessoas hão de exigir de mim transparência. Como não ser transparente? Né? Então, a primeira coisa que eu vou deixar muito claro é o seguinte, vocês estão ouvindo aqui a opinião de um corintiano. Nem por isso eu vou distorcer. O fato de eu torcer pelo Corinthians é um dado da realidade. Eu sou corintiano. Ponto. Eu apanho muito mais de corintianos do que apanho de palmeirenses. E digo sempre, como diz uma jornalista lá de Israel, por quem eu tenho grande admiração, ela diz, eu só vou dormir feliz durante a noite em que, durante o dia, eu apanhei de árabes e judeus. E eu digo a mesma coisa, eu só vou dormir feliz quando eu apanho de palmeirenses e corintianos. Isso serve, evidentemente, rubro-negros e palmeirenses, rubro-negros e corintianos, vascaínos e corintianos. Porque aí é, no mínimo, eu posso até estar errado, mas, no mínimo, eu sei que eu procurei fazer justiça, que é o que nos traz aqui, né? Dizer as coisas como a gente vê as coisas acontecerem. Então, eu te diria, Marcelo, treino para isso não foi necessário, principalmente que eu sou filho de Gutenberg, né? Então, a minha formação é toda em revista. Para escrever, nenhum problema, mas nenhum problema com a chamada imparcialidade ou com a neutralidade. No ar, comentando o jogo, eu sei que eu me traía. Por uma razão muito simples, a sua voz, quando você comenta um gol do seu time, em seguida o narrador te chama para e agora os comentários de Juca Kifuri, você está eufórico. Quando é contra o seu time, você está para baixo. Você faz uma análise tal, correta, blá, 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 mas é óbvio que a sua voz não é uma voz eufórica. Quando é do seu time, é uma voz eufórica, né? É diferente você dizer...
Juca, mas olha só, o que a galera não sabe é o bastidor que acontece aí, porque quantas vezes eu tive que anunciar a vitória de um outro time que venceu do meu, e às vezes eu tinha um cara que era torcedor daquele time no meu ponto. E ele falava, agora vai, dá um sorrisinho. Eu falava, o Corinthians venceu o Vasco. Gente, faz parte, o jornalismo é isso, né? É você falar de todos os clubes, e é maravilhoso. Por isso que essa experiência, eu acho que é tão nova, e acabou acontecendo isso, né? Quando eu parabenizei o Flamengo no Twitter e deu essa confusão generalizada, ali eu parabenizei assim como eu parabenizei o Palmeiras quando foi a Libertadores, e assim como eu parabenizei o Botafogo, o Fluminense, cada um quando ganhou seu título. E isso está tão dentro de nós que até hoje, aqui na Vasco TV, aí, às vezes eu ainda tenho dificuldade de falar, pô, vou gritar aqui, é meu time, né? É uma experiência nova, realmente.
Mas aí, Vanessa, tem um ponto muito importante que você levanta. Porque nós todos fomos, declarando ou não o time de coração, nós fomos educados no jornalismo esportivo sob essa ótica da imparcialidade, né? E é curioso que muitas vezes os caras, os telespectadores, os internautas, quem manda mensagem para a gente, às vezes confunde, né? Vocês são muito imparciais, né? Reclamam trocando a palavra.
Exato.
Mas acho que isso não é nem só um erro gramatical, acho que é um ato falho também, porque o que o torcedor quer? Que todo mundo seja parcial do lado dele, né? No fundo, no fundo. Esse é o desejo. E você está vivendo hoje uma experiência que é assim. Você tem que ser vascaína, você tem que ver as coisas sob a ótica do Vasco, de tal forma que até parabenizar o Flamengo passa a ser motivo de crítica. É um mundo novo que a gente está vivendo, né?
Olha, Barreto, eu te confesso que eu levei um susto, porque foi tão... está tão dentro da minha cultura no jornalismo que eu nem parei para pensar que poderia, quem sabe, não. Eu respondi no domingo e na segunda-feira, pelo menos, umas 3 mil mensagens que eu respondi pessoalmente, mensagem por mensagem. E respondi assim, oi, Marcelo Barreto, aqui é Vanessa Rich, grava áudio. Então, deixa eu te explicar, eu estou há 28 anos fazendo isso, não é porque eu anunciei, ou porque eu parabenizei, ou porque eu falei de outro clube, que eu sou menos Vasco. E hoje eu tenho a alegria de poder falar que eu torço para o Vasco da Gama. Então, assim, é uma experiência nova, eu acho. Talvez o torcedor não tivesse tido essa oportunidade antes, porque, de fato, as TVs dos clubes estão ganhando uma força maior agora nos últimos anos. E é fantástico poder ter esse tipo de diálogo. E aí, no dia seguinte, na segunda-feira, a postagem que eu fiz na minha rede social, no Instagram, que falava dos dois goleiros, até o Everton me mandou um monte de mensagem lá, tipo, que postagem é essa? Tá todo mundo aqui comentando. E aí eu falei assim, cara, eu vou deixar essa postagem, as pessoas, poxa, apaga, Vanessa, tem muita gente batendo em você. Eu falei, não, a rede social é uma via de mão dupla. Antes, quando a gente começou na televisão, nós três, a gente falava e a gente não sabia o que se passava do outro lado porque a gente não ouvia a resposta. Hoje, a gente tem a rede social. As pessoas têm essa liberdade para elogiar ou para bater na gente. Então, eu falei, não, eu vou deixar lá tudo que eu escrevi e o que as pessoas escreveram para mim também. Porque isso é social, né?
Vanessa, veja uma coisa. Eu estava pensando, me colocando no seu lugar. Como tudo é relativo, né? Eu talvez aceitasse um convite para trabalhar na TV do Vasco, do presidente Jorge Salgado. Jamais aceitaria na TV do Vasco, do Eurico Miranda. Percebe? Tem uma coisa aí, quer dizer, eu tenho para mim que um cara com a cabeça do Jorge te permitirá o exercício do jornalismo como você está pregando. Sim. O Eurico não permitiria.
Talvez.
Percebe?
Então, fui expulsa aí, de São Januário na gestão dele.
Então, não, veja bem, Vanessa, não estou fazendo nenhuma... Não estou fazendo aqui nenhuma ponderação que,
eu entendi.
Que faça grande diferença entre o presidente de um clube de futebol e o dono de uma empresa de comunicação. Limites lá em qualquer veículo.
Mas aí, Juca, aí olha só, vamos lá. Eu não conhecia o Jorge Salgado, não conheço o Levin e também não conhecia o Campello. Comecei a fazer as lives para o Vasco durante a pandemia, na gestão ainda do Campello. Eu não o conhecia, eu conheci aqui no clube. E o Salgado, por exemplo, eu conheci no dia da estreia da Vasco TV. Então, em momento algum, eu falei com ele, eu não o conhecia. Então, eu sempre tive uma postura que aí tem a ver com a nossa cultura TV Globo, eu estou no Grupo Globo há 20 anos, que a gente não fala de política, política de clube, política do país, a gente não fala sobre política, porque não é o nosso papel falar, o nosso papel é informar e não dar a nossa opinião. Então, eu nunca falei sobre política. Então, quando eu cheguei aqui, no primeiro dia, eu falei para o Salgado e falei para o Osório, olha, eu só estou aqui porque vocês se comprometeram que eu poderia ter acesso às informações. Então, a partir do momento que eu tenho acesso, consigo levar a verdade do que acontece, né, aqui dentro do futebol, aí eu não estou falando de política, eu consigo levar essa verdade para o torcedor. Eu quero mostrar o bastidor, eu quero ter acesso. Se eu não tiver acesso, a TV do clube na minha cabeça perdeu a função. Então, talvez que você tenha razão, talvez na gestão do Eurico ele não me deixasse falar. Eu estava aqui na queda do Alambrado, eu trabalhava na Globo News na época, para fazer a cobertura do dia seguinte da queda do Alambrado, e chegou um funcionário e falou, olha, o doutor Eurico pediu para a senhora ser retirada aqui do clube. Eu falei, caramba! E eu lembro que na época a TV Globo, como ele proibiu todo mundo de entrar aqui, a TV Globo começou a fazer matérias que eram assim, o repórter vinha para cá, o jogo era, sei lá, Vasco e Botafogo, e falava assim, estamos aqui em São Januário, na porta de São Januário, como não podemos entrar, vamos falar do Botafogo. Quem perde é o clube, não é verdade?
Claro. Claro.
Agora, falar de política, né, Juca, foi uma coisa que você... Foi outro tabu que você quebrou, né? Foi algo que você sempre fez e antes das redes sociais, porque hoje tem muita gente que exerce, né, o que é também um direito, embora possa haver limitações contratuais, mas tem gente que, como disse a Vanessa, né, no exercício da profissão não vai falar de política se não achar relevante, mas vai usar sua conta pessoal de rede social para falar. Você já fazia isso antes das redes sociais, né?
Pois é, mas, Marcelo, veja uma coisa, né? De certa maneira, é você levar ao pé da letra ideias que nem são minhas. O que dizia mestre Nelson Rodrigues? Pobre daquele que acha que o jogo de futebol se limita às quatro linhas. Uma pelada contém uma verdadeira tragédia shakespeariana. Eu sempre olhei para o futebol assim, como uma coisa que faz parte do dia a dia do brasileiro, como tudo. Então, quando alguém dizia para mim, eu tenho grandes amigos e grandes jornalistas, que diziam, Juca, quando eu compro a Placar, eu quero futebol. Quando eu chego na sua coluna, na Folha, eu quero futebol. Quando eu ligo a CBN, eu quero futebol, porque eu já estou cansado de política, de polícia, de desastre. Eu quero o refresco do futebol. E eu digo, mas como é que você quer que eu separe uma coisa da outra? Se tudo que a gente faz na vida é político. A maneira de tomar café da manhã é política, né? É você que prepara o seu café da manhã? É alguém que vive com você? É uma empregada? É um mordomo? Imagina se for um mordomo. A coisa mais política do que você tomar um café da manhã servido por um mordomo. Entendeu? Então, eu não consigo dissociar. E aí sim, Marcelo, aí eu poderia te dizer que a minha formação acadêmica, de alguma maneira, colaborou para isso. Mas é dourar a pílula, porque não é verdade. Porque antes de eu estar na academia, eu já olhava para o futebol dessa maneira. O meu corintianismo tem muito a ver com isso, com a comunidade dos excluídos, que, aliás, é uma expressão que não é minha, de um brilhante texto do sociólogo Bolívar Lamounier, quando o Corinthians invadiu, a torcida do Corinthians invadiu o Maracanã, em 75, no Jornal do Brasil. Ele fez esse artigo, a comunidade dos estigmatizados. Nunca me esqueci. Como nunca me esqueci da charge do Ziraldo na primeira página do JB. Um neném na cadeirona, de babador, é de sopa, berrando, mãe, caiu um corintiano na minha sopa. Entendeu? Para mim, sempre foi isso. É indissociável uma coisa da outra.
Agora você disse que trabalharia, claro. E sobre apanhar muito, ainda vamos falar nesse podcast. Mas eu queria fazer uma provocação com você agora, Ju. Você disse que trabalharia numa diretoria do Vasco com o Jorge Salgado, mas você teria limitações para falar de política do clube, por exemplo. Enfrentaria essa limitação?
Mas aí está, eu conversaria isso com ele. E eu tenho certeza que eu o convenceria. Se eu conhece... Ô, Vanessa, você disse que o conheceu quando a TV Vasco foi para o ar. Isso. Eu conheço o Jorge Salgado bem e faz certamente 10 anos que não converso com ele, nem dei os parabéns, para que ele não me venha com intimidades. Mas eu o conheço bem desde 1990, quando ele foi diretor de futebol da CBF. Tá? Choramos juntos a derrota para a Argentina no estádio de L'Alpi, em Turim. E depois nos encontramos algumas vezes, até como turistas depois. Eu gosto muito dele. Tenho muita confiança no que ele possa fazer pelo Vasco. Muita. Claro, eu o conheci 30 anos atrás, ele tinha 40 e poucos. Hoje ele tem 70 e picos. Né? Eu sei que ele tem uma cabeça muito limpa para pensar o futebol. E é isso que o Vasco está precisando. O Vasco está precisando dessa paz, dessa limpeza. Então, eu acho que eu o convenceria. Eu diria, Jorge, agora é o seguinte, eu vou entrar... Às vezes, e vou dizer, errou o presidente Jorge Salgado ao contratar fulano de tal, e você vai engolir. Eu acho que ele engolirá.
Ô, Juca, mas olha só, quando eu entrei aqui, eu falei assim, olha, eu quero que a Vasco TV seja um espaço que não fale de política. Por quê? Porque aí eu vou poder receber todos os ex-jogadores que tiveram problemas com as gestões anteriores, por exemplo, do Felipe Maestro, ele chorou quando entrou aqui. Sabe? Então são jogadores que foram criados aqui e muitos chegam e se emocionam porque tem muito tempo que não entram no clube. Porque talvez tivessem problemas com as gestões anteriores, eu nem vou entrar nesse mérito da questão, mas o que eu sinto é que eles se sentem acolhidos. Então não tem espaço hoje na Vasco TV para falar de política do clube. Ali é o espaço para adorar os ídolos, relembrar as histórias, até porque essa geração que está nascendo hoje, que está crescendo hoje, nessa pandemia, é uma geração que me preocupa bastante. Né? Porque é uma geração que não vem no estádio, não frequenta, não tem aquele contato, né, de estar no meio da torcida e tal. Isso faz muita diferença, você estar dentro de um estádio, entender a história do seu clube. Então, acho que a função da TV do clube é essa, e não fazer política. E esse foi um dos passos também que eu coloquei aqui, que eu falei que seriam decisivos para vir para cá.
Juca, você falou sobre apanhar, né? Claro que você usou o sentido figurado. Apanhar no sentido de ouvir críticas, de reclamações nem sempre ponderadas ou educadas. Mas, enfim, existe também uma preocupação com o sentido literal da segurança do profissional, por exemplo, quando vai ao estádio. E, às vezes, a gente que dá opinião ouve de colegas que estão, o que a gente poderia chamar de linha de frente, né, dos repórteres que vão para o campo, essa reclamação. Olha, vocês ficam lá... exercendo livremente o direito de opinar, e eu é que vou para os arredores do clube, eu estou dentro de um carro com a logomarca da empresa, então tem momentos em que a gente se sente inseguro. Né?
Você tem toda a razão, Marcelo, você tem toda a razão. Eu digo isso também...
Com o seu nome.
Não, mas eu digo isso, Tim, Juca de Fúria, a Fiel é uma só, porque a Placar tinha dado uma manchete, a Fiel Verde está feliz, né? E aí não só tinha a faixa da torcida do Corinthians, como no intervalo, como o Corinthians perdia, fizeram um coro em homenagem à minha mãe. Juca Kifuri, filho da... Paciência. Marcelo, eu já fui para um jogo em Campinas com o Silvio Luiz, narrador, ele com um revólver na canela, e dizia para mim, nós tínhamos acabado de fazer uma matéria revelando casos de doping no Palmeiras, e era um jogo Palmeiras e Guarani, e a torcida do Palmeiras disse que ia nos pegar. E ele foi armado. Eu disse, você está maluco, Silvio? Não, esses caras vieram do tiro. Você é doido. Né? Agora, eu hoje, uma coisa que eu também aprendi na vida, Marcelo, foi a de não exigir heroísmo com o pescoço alheio. Tá? Vanessa, eu sei, por exemplo, o André, meu filho, sofre por tabela.
Sim,
quando era repórter, né, porque, bom, filho de corintiano só pode ser corintiano. E ele nunca disse. Mas chegava a uma conclusão que só podia ser. E aí é muito engraçado. Vanessa, você pode não acreditar. Corintiano de livro escrito sobre o Corinthians. Corintiano que nunca deixou de dizer ser corintiano. Quando eu trabalhei na TV Globo, no começo do meu trabalho na TV Globo, dia Jornal da Globo, todas as noites, o São Paulo foi campeão do mundo, obviamente, eu vivi elogiando o São Paulo de Tele Santana. As pesquisas que a Globo fazia, aquelas de, enfim, de imagem dos seus artistas e dos seus jornalistas, 80% me consideravam São Paulino. E eu achava divertido. Também não ia para a televisão e dizia, escuta, amigo, você está vivendo aqui agora, elogiar o Tele, mas eu não sou São Paulino. Não, porque também isso não é uma exigência que não se justifica. Mas as pessoas te rotulam independentemente de você ser ou não. Esse Marcelo Barreto, mineiro, tem todo jeito de ser atleticano. Não, mas ele não é, ele é Flamengo, imagina. E aí, como é que faz?
Mas sabe o que eu acho mais engraçado? Se você conversar com os narradores de futebol, eles falam o seguinte, ele, o Fla-Flu, né? Aí, de repente, o cara tá, ele é tricolor, aí ele acha que aquele narrador é tricolor. Mas se o time estiver perdendo para o Flamengo, por exemplo, ele vai falar, pô, tá vendo? Esse cara é Flamengo. Ou então, ao contrário, tá vendo? Ele é tricolor. Então, assim, os próprios narradores vão mudando de time dependendo de como é que tá o jogo,
isso,
né?
Isso. Vanessa, tem gente que cronometra o grito de gol. Cronômetro, não, o seu grito de gol do Flamengo é maior do que o do Botafogo. E aí, você faz pra você o quê com um maluco desse? Tem que rir.
Agora, a Vanessa relatou um momento aí, e eu me identifiquei muito, né? O momento em que você teve o alívio de vestir a camisa do Vasco e ir para São Januário, né? Porque a gente que não revela o time publicamente, né, fica com essa pressão. E ela aumenta depois que você tem filho. Porque eu não uso camisa do meu time nem em casa mais, eu acho. E às vezes a gente até, aliás, o nosso telespectador, nosso ouvinte, nosso leitor, acha que o jornalismo é uma fábrica de camisa, né? Porque todo amigo, todo conhecido te pede uma camisa de time porque acha que elas brotam para você. É raro ganhar uma camisa do meu time, eu teria que ir à loja para comprar. Esse já é um evento, eu entrar na loja do meu time para comprar uma camisa. É, para usar a camisa, nem que seja numa pelada, né? Em algum momento, alguém vai estar me vendo com aquela camisa. Aí, ao Maracanã, ver um jogo do meu time com meu filho, coisa que eu já fiz, eu não vou proibi-lo de usar a camisa do nosso time, né? Consegui passar o meu time para ele. Então, eu não vou ficar assim, filho, olha, a gente torce pelo mesmo time, mas você não usa a camisa. Não, quem não usa sou eu, a limitação é minha. Então, a gente se impõe várias limitações que são agravadas hoje por um denuncismo meio bobo que surgiu com as redes sociais. Eu sei que sempre que eu falo de redes sociais parece que eu estou falando no sentido negativo e eu procuro reiterar que eu não sou contra a rede social na essência, não é isso. Mas esse hábito de tirar a foto e publicar como se fosse uma grande denúncia, ele realmente existe com a rede social, né? É, o cara tira a foto disfarçado. É, verdade, então, impõe várias limitações. Eu imagino que nesse dia você tenha se livrado de muita coisa, né? Poxa vida, hoje eu posso botar a camisa do meu clube e ir para o estádio para torcer.
Sabe como é que foi? O Evandro trabalhava com a gente no Sport TV e ele passou a ser assessor aqui do Vasco. Eu estava com ele aqui em São Januário, com os meus filhos, e o Rafael Ribeiro, que é o fotógrafo do Vasco, fez uma foto super bonita, eu com os meus filhos, meu sobrinho, meu irmão estava comigo também. E aí a foto ficou tão linda, e aí chegou no meu celular, aí o Evandro falou, Vanessa, a gente pode publicar? Tipo, a gente pode falar que você é Vasco? Eu falei, claro, o Eric Johnson já falou no ar, então agora vamos embora, vamos nessa, porque pô, era o que eu mais queria, era poder falar. E eu acho que tudo isso que aconteceu comigo recentemente, Barreto e Juca, vocês que têm filhos, vocês vão entender que os filhos de vocês são mais velhos que os meus, mas os meus meninos estão com 7 anos agora, Barretinho conhece bem eles, o que eu fiz? Eu aproveitei essa oportunidade para ensinar. E eu disse assim, olha, a mamãe parabenizou o Flamengo, que é o nosso rival, e a mamãe foi crucificada, foi xingada. Mamãe, você foi xingada de quê? Eu falei todos os palavrões. Fui xingada disso. Mãe, mas é? Eu falei, pois é. Então, só que depois as pessoas foram entendendo e começaram a me pedir desculpas. Então, eu recebi muitos pedidos de perdão e desculpas depois, o que foi lindo. Né? Eu acho que as pessoas começaram a entender e algumas começaram a pensar. Porque quando o Dandan, né, o Daniel, fez a postagem dele, que é narrador e que sofre isso também, por não poder declarar o time, que ele fala, caramba, nós jornalistas estamos aqui sem poder falar o nosso clube justamente para evitar esse tipo de situação, ali eu tive a oportunidade de ensinar aos meus filhos, olha, vocês podem sim dar parabéns para o seu amigo que é botafoguense e ganhou, o seu amigo que é corintiano e venceu, porque não tem o menor problema. Porque nós somos adversários em campo, ponto, é isso, é no campo que a gente vai decidir, fora do campo, e é isso que geram todas essas brigas que a gente vê de torcida, essa violência, que a gente até hoje ainda fica falando no ar.
É o óbvio, né, Vanessa? É o óbvio, né? Quer dizer, é ensinar essa criançada que o tamanho do Vasco depende do tamanho do Flamengo, que eles se alimentam, que não tem graça nenhuma ganhar do Madureira, tem graça ganhar do Flamengo. E, portanto, precisa ter Flamengo. Né? Então, Quando o Flamengo ganha, palmas para o Flamengo, amanhã te pego. É evidente, mas isso está difícil. Mas está difícil não apenas no futebol, né? Isso está difícil hoje no Brasil, né? Estamos vivendo, certamente, eu nunca... Não, olha, eu vivi o período mais negro da ditadura, mais obscuro, né? Mais violento. Não havia essa confrontação que a gente vê hoje no Brasil. Agora, vê como são as coisas, Vanessa. Eu nunca pus a camisa do Corinthians. Para não mentir para você, a única vez que, desde que eu sou profissional, que eu pus a camisa do Corinthians, foi num festival de cinema em Cartagena, quando se apresentou lá aquele filme Os Rebeldes do Futebol, e o Sócrates era o único que já havia morrido, e o diretor do filme me convidou para um debate em que eu, de alguma maneira, representava essa figura aqui, que eu tenho aqui na minha mesa. Tá? E estava lá o Caselli, e o chileno que deixou o Pinochet com a mão no ar, que não cumprimentou o Pinochet em plena ditadura chilena. E ele, o filho do Caselli, sabendo que eu ia, me mandou um e-mail me pedindo para levar uma camisa da Democracia Corintiana para ele. E aí eu achei que era simpático, eu levei a minha e fiz uma foto com ele, ambos com a camisa da Democracia Corintiana. Mas uma coisa de nós dois. Nunca publiquei, nunca gozado, porque eu fico... No fundo, é uma bobagem, né? O que eu vou dizer. Mas eu acho que é diferente eu ser corintiano e vestir a camisa do Corinthians. Eu não visto a camisa do Corinthians quando eu trabalho. Entendeu? É isso.
É uma linguagem até figurativa,
isso,
né?
Isso.
Agora, ô Juca, o Barreto vai lembrar dessa história. Eu me casei na Náutica do Vasco, na Lagoa, aqui no Rio de Janeiro. Porque foi lá que eu conheci o pai dos meus filhos. E aí estavam lá todos os meus amigos de todos os clubes. Então estava Barreto, André Rizek, estava Renato Maurício Prado. E aí eu fiz uma brincadeira quando eles chegaram lá. Eu falei assim, eu vou benzer todos vocês. Aí tinha um amigo meu, o Marcelo Tyson, vestido de padre. Eu falei, benzei todo mundo, porque aqui todas as torcidas são bem-vindas. E estava o Dinamite, estava Carlos Alberto, Edmundo, estava todo mundo lá no casamento. E eu falei, vamos benzer essa galera, porque aqui todas as torcidas são bem-vindas. E tinha um torcedor do Flamengo na porta da festa, questionando o Renato Maurício Prado se ele realmente iria entrar na sede náutica do Vasco. Ele falou, peraí, não estou entendendo, é o casamento da minha amiga Vanessa, eu vou entrar. Tipo assim, oi?
É isso. Parece mentira, né? Mas é isso mesmo. Agora, veja, filhos, os meus não iam de camisa do Corinthians. Sabe por quê? Porque o Corinthians era patrocinado pela Calunga, cujo dono me processava. Caramba. Então eu dizia para os dois, olha... Não é que eu não queira que vocês sejam identificados com o Corinthians para não me chatearem. É que o dono dessa fábrica aí, dessa loja aí, está me processando. Então, nós vamos fazer propaganda para eles. Eles entendiam, entendeu? Mas é cada caso é um caso, evidentemente. Né? Agora, poder tratar com naturalidade, com essa naturalidade que o Barreto está nos proporcionando, é que devia fazer o torcedor parar e pensar, falar, mas que estúpido, né? Por que que eu vou maltratar esses caras? Porque nasceram do jeito que nasceram. Que, em última análise, é isso. É orientação clubística que nem orientação sexual. Você é e pronto.
Mas você não acha que tem uma... Acho que uma inocência, talvez, alimentada, né, por essa rivalidade que tem entre os clubes. Eu lembro que eu cresci odiando o Zico, porque o Zico fazia gols no meu clube. E um dia eu fui gravar com o Dinamite, um programa para estar na área. E aí, na semana seguinte, eu fui gravar com o Júnior. Falei, peraí, os caras moram no mesmo condomínio, a família é amiga, todo mundo é amigo, também é amigo do Zico. Eu falei, peraí, que bobagem, né? Eles todos são amigos.
Uma coisa que é meio uma relação infantilizada que os pais têm com os filhos, que é, para gostar do meu time, tem que odiar o outro. Então, eu conheço pais que mandam os filhos taparem o nariz quando passam pela sede do rival.
Xingar, né? É tão feio.
É como se fosse palavrão. Agora, o que poderia haver é um amadurecimento desse ensinamento, que nem você diz para os seus filhos, se você tem filho pequeno, deixa eu ver o que eu vou falar agora. Você ensina para eles que Papai Noel existe quando é pequeno, e depois, né, a ficha vai caindo e você vai... Ele está crescendo, ele está, né, passando a entender outras coisas. Então, poderia, num determinado momento, né, a nossa educação incluir isso. Mas eu acho que tem também uma dificuldade de dissociar a imagem do profissional da imagem do lazer. Né? Eu gostaria de poder exercer o meu direito ao lazer. Falar, hoje é domingo, eu estou de folga, o que é uma coisa muito comum na nossa profissão, estar de folga no domingo. Então, eu quero ir ao Maracanã com o meu filho ver um jogo do meu time. Eu não quero ser o Marcelo Barreto do Sport TV naquele momento. Mas é difícil, né, Ju? Porque eu não sei como é que é a sua experiência de arquibancada depois de jornalista. Porque muitos de nós acabam, na verdade, perdendo essa relação. Muitas vezes,
por pressão... Porque é muito chato, é difícil, é triste.
É chato, é tenso. Você ainda frequenta arquibancada, Ju? Ou parou?
Não, perdi completamente, Marcelo. Perdi isso. Quer dizer, já saí do Pacaembu em dia que o São Paulo tinha ganhado no Corinthians, o nego berrando. Tá feliz, né, filho da puta? São Paulo ganhou, né? Tá feliz, né? E aí, eu tenho o pavio um pouco curto, eu me virei pro cara, entendeu? E fui de dedo em riste nele. Eu sou muito mais corintiano do que você, seu palhaço. Ainda bem que sempre tem a turma do deixa disso, porque senão era capaz de eu apanhar, entendeu? Enfim, mas... porque eu também estava atormentado com a derrota, porque tinha tomado de 5 de São Paulo, dessas goleadas que o São Paulo deu no Cruzeiro para Pacaembu. Neste dia, meus filhos, saindo do Pacaembu, com o carrinho deles, foram cercados pela torcida do Corinthians, que subiram na capota e achando que era um carrinho novo, só podia ser de São Paulino. Entendeu?
Ah, nem tinha relação com você, com a sua família, com nada.
Não, acharam que os dois eram São Paulinos, porque o cara estava num golzinho novo. Entendeu? É isso.
Interessante.
Agora, e aí eu tenho muita inveja. Tenho muita inveja do Armando Nogueira, do Nelson Rodrigues, né? Do João Saldanha, né? Que conviviam assim, numa boa, sem nenhum problema. Nunca foram agredidos, hostilizados por causa disso. Né? E nunca deixaram de fazer bom jornalismo por causa disso. Diga-se de passagem, isso é importante frisar. Né? Ou bom jornalismo, ou extraordinárias ficções, como fazia o Nelson Rodrigues. Enfim, mas é...
Sabe o que eu percebi nesse tempo que eu estou aqui na Vasco TV, nessas primeiras rodadas, né, no estadual, que virou para o torcedor uma experiência, e isso é para todas as TVs dos clubes, como ele não tem mais como vir ao estádio por conta da pandemia, o pré-jogo ele vira a grande atração, eu acho, que é o momento de descontração que você estaria no estádio tomando uma cerveja com seu amigo, trocando uma ideia, fazendo aquela resenha. Isso está acontecendo dentro da TV do clube. Então, por exemplo, quando eu recebo aqui ídolos, eu tive o Donizete aqui chorando, uma resenha do Amaral com o Donizete. Olha, o Lopes gritando, Maricá! Então, assim, eu deixava eles conversando ali entre eles, porque isso já era um show à parte. E um show que você consegue relembrar a história do clube, você consegue apresentar para as novas gerações quem são aqueles ídolos, né, que fazem parte da história do clube. Então, acho que as TVs do clube hoje têm essa função por conta dessa pandemia. Muitas TVs estão cedendo material para as televisões, né, TV aberta, TV fechada. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para os clubes implementarem. Hoje a gente faz o melhor pré-jogo, né, de todos os canais, o pré-jogo mais elogiado, e eu tenho muito orgulho de poder dizer isso. Várias TVs de clube ligando para a gente, e a gente está ajudando as outras TVs dos outros clubes. É bom a gente falar esse bastidor também.
Legal, legal. Quero pontuar, Marcelo, porque você me deu essa ideia, essa lembrança. Você sabe uma coisa que eu faço questão? Amigo meu, agora é incomum amigos meus terem filhos, né? Já estão tendo netos. Mas amigos meus que tinham filhos, que tiveram filhos, eu sempre fiz questão de levar a camisa do clube do pai. Sempre fiz. Essa coisa de querer forçar o filho dos outros a torcer pelo teu time e não pelo time do pai, porque para mim é muito claro o seguinte, Vanessa, e pais e mães, óbvio, é uma maneira de você estabelecer vínculos que, quando não estabelece, causa uma coisa muito desagradável, que é eu poder ficar menos triste com a derrota do Corinthians com o Palmeiras, porque o meu filho é palmeirense. Pelo menos ele está feliz. Isso causa um ruído na relação da paixão pelo futebol inadministrável. Eu, felizmente, não sei o que é isso, mas eu imagino.
Eu sempre pergunto, vamos no aniversário do amiguinho? Qual é o time do seu amiguinho? Vamos lá comprar. a camisa da, do time do seu amigo. A gente não tem que obrigar ninguém a torcer para o nosso time, né?
O meu caso é sobre aniversário também. Eu puxei o hino do rival no aniversário de um ano de um dos meus afilhados, porque é o time do pai dele. Se ele vai torcer para aquele time para o resto da vida, eu não sei, mas eu não quero que ele torça pelo meu, quero que ele torça pelo time do pai.
É isso.
Mas a rivalidade saudável para sempre. Né? Agora, tem vários assuntos que vocês já lançaram aí que me interessam muito. Eu estou tentando fazer anotações mentais aqui para não perder. Quando a Vanessa fala da televisão de clube, ela parece hoje, Vanessa, está desempenhando um papel fundamental, que é trazer essa intimidade do ex-jogador. Né? Nós temos alguns programas, como o Boleiragem no Sport TV, como o Resenha na ESPN, que traz um pouquinho desse relaxamento. Né? Olha, vamos conversar aqui agora sem aquela tensão da relação jogador-jornalista. Né? E parece que a gente está tendo que esperar o cara virar ex-jogador para começar a contar caso. Né? E nem sempre foi assim, esse papo já foi mais aberto. Mas será que vai ficar restrito agora à TV de clube? O cara só vai poder contar aqueles casos da intimidade para a própria torcida?
Cara, eu acho que é um desperdício se isso acontecer, né, Barreto? Porque essas histórias de bastidor são sensacionais. Eu ouvi aqui, por exemplo, do time campeão da Libertadores aqui no Vasco dizer: foi um absurdo o clube ter vendido o Edmundo. Aí o Donizete falou: eu entrava em campo, Edmundo. Eu, pô, com aquela responsabilidade, que droga, caramba, vai sobrar para mim esse... Certo, que bom, mas podia não ter dado certo. Então, assim, eles também estão aproveitando isso para falar, e eu acho que se a gente puder explorar isso na TV aberta, nos canais fechados, seria fantástico, porque aqui dentro, o que eu sinto é isso, que a gente tem um novo produto, a gente tem um espaço para falar da história do clube, relembrar a história e exaltar os ídolos. E aí, se você pode fazer isso dentro do seu clube, daquilo ali vai reverberando para as outras TVs. Então, hoje, nós, TVs de clube, fornecemos muito material para as TVs. Então, tanto que o Vasco está pensando em fazer um OTT, né? Então, aqui o torcedor vai ter... parte do material vai ao ar de graça para ele no YouTube, uma parte vai ser cobrada, vamos ter agora o lançamento de um novo programa de sócio-torcedor em maio. Então, assim, o que está se desenhando para o longo do ano é uma continuidade da Vasco TV, só que com uma programação 24 horas, que é o compromisso que eles têm até o final do mandato deles aqui. Então, eu acho que essa é a hora dos clubes, e vou te falar, nós trocamos figurinha entre os clubes. O que você está fazendo aí? Como é que tá? Como é que você vai fazer? Então, assim, todo mundo se fala, tá? Só para o torcedor saber. Como é na
essa relação está muito distante. Eu pensei nisso quando o Juca mostrou o bonequinho do Sócrates na hora de contar um caso sobre o doutor, né, Juca? Porque essas amizades que você também fez questão de deixar muito, muito claras, né, ao longo da sua carreira, né, quando você formou essa amizade com Sócrates, o relacionamento que você teve com o Pelé, que teve, né, momentos diferentes, mas você sempre deixou muito claro, assim como você deixou claro que é corintiano, você disse: eu sou amigo desse cara. Então, avalie, é uma espécie de disclaimer que você faz, né? Avalie o que eu escrevo.
Agora, tudo mudou demais nesse aspecto, né, Barreto? Porque a gente, há algum tempo, vem reclamando da coisa dos media training, dos assessores de imprensa, do jogador que fala decorado, da escolha, o clube é que escolhe quem vai para a coletiva, da impossibilidade de você conversar com o jogador no treino ou com o treinador. Eu, outro dia, estava contando isso, não sei a título de quê e aonde, mas eu me lembrei de 82, Marcelo. No último treino da seleção brasileira, antes de estrear contra a União Soviética, já traumatizada porque o Tele não tinha podido levar o Reinaldo, que era o centroavante, da cabeça dele. Tinha perdido o Careca 3 ou 4 dias antes de um treinamento. E o último treino antes do jogo contra a União Soviética, o coletivo, foi um pega para capar, porque o Edinho estava disputando posição com o Luizinho. O Edinho no time reserva. E já sem luz, quase, luz com fusco, aquela coisa do Tele, deixar jogar, coletivo, 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 o Edinho deu uma pegada no Zico, que jogou o Zico para fora da linha de fundo. E o Zico berrou. Eu estava em pé, ao lado do campo, com o Tele passando na minha frente. Falei: Tele, está maluco? Para esse treino. Imagina a pretensão. Ele olhou para mim e falou: por quê? Eu falei: porra, os caras estão se quebrando. Ele falou assim: ah, e você acha que os russos vão tratá-los muito bem? Eu fiquei pensando: imagina, hoje em dia, quem tem a primeira petulância, mas a possibilidade de estar a 1,5 metros do treinador dando treinamento. Não estou dizendo que isso é o ideal. Sou perfeitamente capaz.
Nem podemos dizer, Juca, desculpa te interromper, mas também nem podemos dizer que sempre usamos esses nossos poderes para o bem, né? Muitas vezes usamos para o mal. abusamos dessa proximidade, né? Erramos, enfim, rompemos a confiança, então nós também não podemos...
Vocês da imprensa...
Vocês da imprensa...
Vocês da imprensa fizeram
corrente.
Isso. Vocês da imprensa fizeram isso muitas vezes, eu não... Mas você tem toda a razão, é isso mesmo. Mas é outra coisa, Barreto, é outra coisa que eu acho que faz falta hoje no relacionamento. É isso, é o entendimento de quem é quem, de como são as pessoas. Está, né? Cada vez mais difícil, porque cada vez mais são bolhas, né? São revestimentos. Você enfia o dedo e cadê? Enfim, mas eu não quero parecer saudosista.
Bom, estamos chegando ao fim dessa edição. E eu queria terminar com um recado, né? Que dessa vez não é para vocês da imprensa, é para vocês que nos acompanham. Ninguém é filho de chocadeira e ninguém chega ao futebol sem passar pelo amor por um clube. Ninguém, eu não sei, pode ter alguém aí que goste, que ame futebol e que não tenha ligação nenhuma com o clube, mas isso é raríssimo, né? E você tem também eventualidades como a dos nossos amigos Alex Escobar e Zé Trajano, que torcem para o América, um time super tradicional, mas que hoje saiu do radar das grandes disputas, mesmo no âmbito estadual. Então, eles adquirem ali uma posição de neutralidade, mas são apaixonados pelo América. Isso não diminui nada o amor que eles têm, né? Então, assim, eu gostaria muito de que a gente pudesse, se não for para a nossa geração, que seja para dos nossos filhos ou já netos, né, Juca? Mas que a gente possa... conviver com essas diferenças. Aliás, isso vale para o futebol e vale para tudo mais. Juca Kfouri, muito obrigado pela participação de vocês da imprensa.
E eu pergunto para quem nos ouve, para quem nos vê, Marcelo Barreto, como é que você imagina que é o mousepad da mesa de trabalho do jornalista Juca Kfouri? Pense, como seria esse mousepad?
Maravilhoso!
Ganhei de presente! Eu vou jogar fora? Claro que não.
Tá certíssimo.
Vanessa Rich, que bom falar com você de novo. E muito obrigado por ter participado desse episódio com a gente.
Vou falar como a galera fala por aí. Vocês aí da imprensa. Adoro. Obrigada, Barreto, Kfouri. Um beijo. Adorei participar.
A gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá.
Vocês da Imprensa.